O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, vamos falar de mensalidade escolar, mas vamos falar também de anormalidade. Escolas, pais, todos nós estamos vivendo esse momento atípico, que ninguém se planejou, que pegou todo mundo de surpresa e de calças curtas. Para momentos atípicos como esse, é preciso tratamentos também igualmente diferenciados. Preciso ponderação. Não dá para escolas privadas, que eu estou falando aqui, manterem, num momento como esse, o mesmo valor de cobrança. O mesmo valor dos carnês das mensalidades escolares. Isso parece uma questão óbvia, mas não é tanto assim. É preciso dizer que famílias, de um lado, foram afetadas pelo desemprego, pela diminuição da renda, pela espiral da economia, estão isoladas, portanto, muitas dessas famílias que vivem de rendas autônomas estão com menos dinheiro. E por outro lado, as escolas em que pedem também manterem as suas folhas de pagamentos, os seus compromissos com fornecedores, muita coisa diminuiu nesse custo. O custo da escola hoje está diferenciado, porque diminuiu tudo. A própria ausência do aluno na escola já diminui em muito. Insumo, energia, por aí vai. Não dá para pensar o contrário. O serviço como um todo, a entrega do serviço de educação foi modificada, até para os casos em que está se tentando o ensino remoto, por aulas, videoaulas. Mudou. Isso mudou. A Assembleia Legislativa da Paraíba hoje reconheceu esse quadro, reconheceu essa situação anômala, atípica, e em bom tempo aprovou a redução das mensalidades escolares no estado da Paraíba, variando de caso a caso, de escola para escola, do tamanho, do porte de cada um desses educandários. Mas se nós tivéssemos no Brasil um outro tipo de relação de consumo, nem precisaria, convenhamos, de uma lei para tanto. Bastaria apenas uma dose de justiça e um punhado de empatia.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo, temperatura e tábua das marés para esta quinta-feira na Paraíba.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar baixa às 10 horas e 9 minutos com 0.0.
A alta será 4:30 da tarde, 2 metros e 60 centímetros.
A temperatura máxima na Paraíba será de 32 graus, já a mínima de 19 graus.
O dia deve permanecer com tempo parcialmente nublado, com previsão de chuvas no setor leste da Paraíba.
Paraíba, sintonizar, está no ar, a Hora H.
Para Paraíba. Paraíba, sintonizar já está no ar, Hora H para cada canto e recanto desse estado. Boa noite para você que chega com a gente. Boa noite. Obrigado de coração pela sintonia e pela audiência crescente. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para todo mundo que já tá ligado aqui na Hora H. Não desliga que daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva.
São 6:06 agora.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
O agora, bem na Hora H, chegou a hora de ligar, de sintonizar, vamos que vamos, Paraíba.
Sintonizar, está no ar.
7, falamos dos estúdios do Portal Mais PB no centro da capital paraibana, no centro de João Pessoa. Estamos em conexão com a Paraíba inteira, na capital do estado, na região metropolitana. A sintonia é pela rádio que mais cresce na audiência, é na Rádio Pop FM 89.3 e a nossa cabeça de rede.
O Hora H chega em Campina Grande na Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô Areia, Rádio Pop FM 105.3.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Em Soledade, no Seridó da Paraíba, Rádio Caruá FM 90.1.
Em Serra Branca, no Cariri, Independente FM 107.7.
Na Serra do Teixeira, Rádio Princesa FM 92.5 em Princesa Isabel.
Em Conceição, a Conceição FM 100.3.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102.9 em Patos.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Cajazeira sintoniza pela Rádio Mais FM 97.7.
E a Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
E a Paraíba inteira ligada no jornalismo sem parar na Hora H, que começou.
O dia todo, numa hora. Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:08 agora, 6:08. Obrigado a você que sintoniza a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo à Rede Mais. Você que está em cada uma das emissoras por todo o estado da Paraíba, na maior rede de rádio e de jornalismo desse horário.
Rede Mais.
Papi.
Opa, 6:08, a partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação pelo WhatsApp, o Alisson Bezerra.
993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Mande sua pergunta para a ex-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva. O que é que você quer saber dela? Daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva aqui na Hora H.
Comigo você fala no Instagram e no Twitter, especialmente no Instagram, no @EronCid. Eron com H, Cid com D. Muda no final, tudo junto e tudo misturado.
Comigo é o Alisson Bezerra, @AlissonBezerra no Twitter e também no Instagram.
Tem o Instagram ainda na interação, Anderson José, do Portal Mais PB, o @PortalMaisPB. Tem o YouTube também.
Você procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. No
terminou
Facebook.
Terminou o programa, o Alisson Bezerra, o que é que vem?
Você acessa o Deezer, o Spotify, procura lá Programa Hora H. Quando achar, você pega os links, joga em todos os grupos que você tiver, no Instagram também, para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H. E você pode acompanhar a gente no facebook.com/portalmaispb.
É isso aí, nós começamos o programa de hoje trazendo informações sobre os leitos de UTIs na Paraíba. Finalmente saiu a habilitação de 82 leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento de pacientes da Covid-19 na Paraíba. Esse é um assunto que a gente levantou já aqui há alguns dias. O Ministério da Saúde se comprometeu com a bancada federal paraibana. Faltava até ontem apenas a assinatura do ministro Nelson Taichi. E o homem assinou.
Assinou, Heron. Quem acompanha desde a semana passada e traz as informações aqui para o Hora H é o repórter Maurílio Júnior.
Fala, Maurílio. Boa noite.
Pois é, Heron. Boa noite a você, boa noite, Alisson, boa noite a todo mundo. Foi publicada na tarde de hoje no Diário Oficial da União a liberação de 82 leitos para o estado da Paraíba visando o enfrentamento ao novo coronavírus. A gente lembra que há uma semana uma reportagem do Portal Mais PB apontou que o estado da Paraíba era o único do Nordeste a não ter nenhum leito enviado pelo pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Serão 5 leitos a mais em relação à promessa feita semana passada pelo ministro Nelson Ted à bancada federal paraibana. Naquela oportunidade, o ministro havia prometido 77 leitos. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União que serão 82 leitos.
6:11, esse é o serviço, essa é a missão do jornalismo de cidadania, do jornalismo que se pretende a fazer a diferença e a trazer o que interessa, o Alisson Bezerra, fazer essa as nossa cobranças missão em nome do estado da Paraíba. E aí não é crítica, não é esculhambação, não, é... Observou que tem um problema? Tem. Qual era o problema? A Paraíba era o único estado que não tinha ainda um leito habilitado na UTI, de UTI para combate ao coronavírus. Qual é a missão nossa? No mínimo, primeiro, noticiar. Segundo, ir procurar as vozes que podem ser levantadas para ajudar nessa interlocução. E, diga-se de passagem, a bancada federal paraibana, alguns parlamentares realmente fizeram esse contato com o Ministério da Saúde e ajudaram, contribuíram para que isso finalmente saísse. Não é para o programa, não é para a bancada, não é para governo, é para a população, é para o povo, é para o cidadão.
Agora há pouco mantive contato com o governador João Azevedo. Ele disse que essa liberação é importante porque receberemos, o estado receberá o custeio para os leitos que já existem aqui na Paraíba.
E que o estado trate isso a partir de agora, porque é o governo federal pagando essas diárias da UTI com total transparência para a gente entender onde está sendo gasto cada centavo. 6:12, o Alisson Bezerra falando em centavo, em dinheiro, em consumidor, é que eu falei no começo do programa. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje um projeto que reduz o preço da mensalidade escolar durante a pandemia do novo coronavírus.
Isso chamou muita atenção hoje, né, Aron? As pessoas na expectativa de saber o que é que vai acontecer a partir de agora, quanto é que vão deixar de pagar. O governo do estado, por exemplo, ainda não recebeu matéria para analisar, foi o que disse o governador João Azevedo há pouco.
Pois é, porque esse é um assunto de interesse público, é um serviço de utilidade pública. Qual é o pai, a mãe, o aluno que não está preocupado com isso nesse momento? Qual é o diretor de escola também, proprietário de escola? Esse é um drama social, mas é preciso ter uma mínima ponderação em relação a essa situação. A Assembleia Legislativa da Paraíba, em bom tempo, apresentou e aprovou hoje essa propositura. Nós vamos falar por telefone com um dos autores desse projeto, é com o deputado Lindolfo Pires, do Podemos. Deputado, como é que vai ser daqui para frente? Boa noite, Hora H.
Boa noite, Aron. Boa noite aos ouvintes do RH. Satisfação renovada de conversar novamente com vocês. Exatamente nesse dia, que através de sessão online, a Assembleia Legislativa, como costumeiramente tem feito todas as quartas-feiras, votou hoje um projeto de autoria do deputado Adriano Galdino, da deputada Estela, do deputado Ricardo Barbosa, tratando exatamente nesse caso do abatimento das mensalidades escolares enquanto durar esse período do coronavírus. Como o povo está sabendo, não está havendo audiência, não está havendo aula nesse momento. Então, com isso, os alunos e os pais, consequentemente seus pais, estão em dificuldade em pagar algumas mensalidades. E, como todos nós sabemos, também alguns colégios hoje já oferecem algum tipo de desconto. Então, a Assembleia normatizou isso aí. Colocou um desconto que varia de 5% a 25% para a escola que esteja funcionando através de EAD, ou seja, de ensino à distância, e um abatimento variando de 10% a 30% para a escola que não ofereça o EAD. Então, foi isso que a Assembleia achou que poderia contribuir e hoje, através de uma votação de 23 a 11, se posicionou favorável a essa normatização aqui no nosso estado da Paraíba. E com isso, fazendo com que a Paraíba se torne igual a 4 ou 5 outros estados, a exemplo do Maranhão, a exemplo do Pará, do Mato Grosso, que já está exatamente com essa lei em vigor.
Deputado Lindolfo Pires, muito obrigado pela participação aqui na Hora H.
Tá, um abraço, boa noite.
Boa noite, deputado.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
Sou eu, 6:15, a Assembleia nesse caso cumpriu com sua missão, merece nosso reconhecimento, nosso aplauso nesse momento, porque agiu e legislou em defesa da cidadania e do consumidor e de um ponto de equilíbrio. 6:15, Alisson.
Hora da gente fazer um rápido intervalo comercial, já convidando você para interagir conosco no programa. Mande sua mensagem para o WhatsApp 993465236. Assim que voltarmos, uma entrevista ao vivo e exclusiva com a ex-candidata presidente presidência da República. Pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva, ela que também foi ministra do governo de Lula, não foi, Aron? Foi Lula?
Governo ministro do Meio Ambiente do governo Lula. Foi candidata à presidência da República pela terceira vez já e lidera no país a Rede Sustentabilidade. Qual a opinião dela sobre esse momento tão barulhento, tão conturbado da nação brasileira? O que é que ela propõe, né? E mais, tem um dos questionamentos que mais já recebi aqui, é o seguinte: por que é que Marina só aparece de 4 em 4 anos? Vamos perguntar a ela também. 6h16, já já no Jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aron Cid. Acesse aroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Vamos que vamos, são 6h20, estamos de volta na Rede Mais, na Hora H, na Rádio Pop FM em João Pessoa, falando para toda Paraíba, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, com a promoção para os heróis abastecidos, se ligue aí!
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra. Heron Cid.
São 6:21 agora, 6:21, Walisson Bezerra.
Chegou a hora da entrevista da hora.
Entrevista da hora. Da hora.
Nós vamos conversar agora por telefone com a ex-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade, ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, que fala conosco a partir de agora na Hora H, na Rede Mais, para Paraíba, para parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Senadora Marina Silva, muito obrigado por falar conosco aqui do Nordeste Brasileiro, onde a senhora costumeiramente vem. Boa noite.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora.
Senadora, não há como não conversar com a senhora, falando nesse momento tão turbulento e de gravidade nacional, começando pelo seguinte: nós já temos um panorama e vemos como é que tem se comportado os dois extremos que polarizam nesse momento no Brasil, que é um pouco da repetição do que aconteceu na campanha de 2018. A senhora se recusou em 2018 a entrar nessa situação mais extremada, inclusive pagou um preço por isso, digamos assim. Nesse momento, qual a palavra que a senhora tem para esse quadro que o país vive de tanto tensionamento?
Historicamente, esse tensionamento, essa polarização nunca foi boa para o Brasil, ainda que ela faça parte da história do Brasil. Mas, infelizmente, a gente é um país polarizado e fica polarizando com tudo. Alô?
Estamos ouvindo bem, senadora. O Alisson Bezerra pergunta agora, senhora.
Senadora, em 2016, a senhora chegou a apontar que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff seria golpe, logo em seguida mudou de opinião, dizendo que era necessário naquele momento. Nas circunstâncias em que o Brasil passa nessa crise política, qual a avaliação que a senhora faz sobre um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
Me desculpe, mas eu nunca disse isso, não. Aonde foi que eu disse?
Em 2016, a senhora...
Era golpe.
Que não era golpe.
Ah, sim, porque você tinha dito que era golpe.
Que não era golpe.
Que estava de acordo com a Constituição, conduzida pelo Supremo e com a própria presidente em fazer a sua defesa na tribuna do Senado. Então, eu entendi errado. Foi isso que eu tinha entendido, sem dizer que eu tinha dito que era golpe. E que depois eu tinha mudado de opinião. Né? Sempre disse que o que resolvia de fato era caçar a Dilma e o Temer. E que o impeachment não era golpe, mas não ia resolver o problema. E de fato não resolveu, porque a Dilma e o Temer, como eles vieram, farinha do mesmo saco, parte da mesma moeda, porque o que aconteceu, eles praticaram juntos. Nesse momento agora, existe sim crime de responsabilidade contra o Bolsonaro. E é fartamente comprovado, é só verificar. Ele o tempo todo fazendo apologia da ditadura, ameaçando a autonomia dos poderes, tentando interferir em órgãos públicos que não são órgãos de governo, mas órgãos de Estado, como é o caso da Polícia Federal e do IBAMA. E então ele comete vários crimes de responsabilidade, inclusive mesmo quando ele tenta se defender, ele ainda se incrimina, como foi agora ele foi mostrar lá uma mensagem trocada entre ele e o Moro, e mostra ele, com certeza, fazendo cobranças contra as operações do IBAMA em relação aos criminosos que fazem grilagem, que fazem roubo de madeira e exploração ilegal de garimpo. Então, o impeachment está posto. E, além do impeachment, tem pedido de CPI, além do pedido de CPI, tem agora o processo no Supremo, e o ministro Celso de Mello está à frente desse processo, a denúncia do Ministério Público, a denúncia que foi feita pelo próprio Sérgio Moro, agora na sua saída. É, nós temos uma farsa comprovação de crime de responsabilidade. A questão é, estamos vivendo um momento difícil e o Bolsonaro ele não tem escrúpulo de mobilizar as pessoas para ir para a rua se contaminar. Mas quem tem responsabilidade não pode fazer o mesmo. Então, a forma de conduzir esse processo, que tem que ter base legal constitucional, mas também tem que ter base política, é um processo complexo para aqueles da oposição que têm responsabilidade. Nós não vamos botar pessoas na rua para se contaminar. Temos que priorizar, né? Em primeiro lugar, a vida, a defesa da dignidade humana, socorrendo os mais vulneráveis, com a renda básica emergencial, que foi aprovada no Congresso, inclusive uma iniciativa dos nossos senadores, senador Dom Randolfo, juntamente com outros parlamentares de outros partidos, né? E a questão...
Temos o contato da senadora Marina Silva nesse momento, vamos tentar restabelecer o contato, caiu a ligação, ela fala direto de Brasília conosco aqui na Hora H, estava respondendo sobre exatamente essa, ela está fundamentando o que ela entende como a necessidade de um processo de impeachment, de impedimento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falando que é preciso ter base legal, né, mas é preciso também ter base política. E que não adianta estimular, colocar pessoas nas ruas para se contaminar. A questão é, não tem como colocar pessoas na rua por conta do momento ou porque não tem um clima para isso, não tem gente com disposição para isso.
Fala também sobre a questão da eleição de 2018, né, onde ela não ter tido uma posição tão acalorada em relação aos lados e... Leva em conta também o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, reafirmando que naquele momento, além de necessário o impeachment, era preciso também a cassação da chapa Dilma Temer, que foi eleita em 2014.
Daqui a pouco nós vamos trazer os últimos números da Covid no estado da Paraíba e também um boletim nacional com as estatísticas desse momento, das últimas horas, o Alisson Bezerra.
Já agradecer a participação dos ouvintes que estão mandando mensagens de Pernambuco, São Paulo, Acre, de diversos estados aqui do Brasil. Nós estamos restabelecendo contato com a ex-senadora Marina Silva para que possamos continuar essa entrevista e fazer sua pergunta. Você manda sua mensagem para o 993-46-5236. O DDD é 83 na Paraíba. Agora sim, nós já estamos de volta.
Vamos lá.
Em contato com a ex-senadora Marina Silva. E a gente dá prosseguimento à entrevista.
Senadora Marina Silva, a senhora falava agora há pouco que não adianta botar pessoas na rua para se contaminar. A senhora pode concluir o seu raciocínio. Senadora? Acho que a gente continua com um problema aí no telefone da senadora Marina Silva. Vamos tentar mais uma vez, senão a gente chama um intervalo comercial. Senadora Marina Silva, a senhora nos escuta agora?
Agora escuto, havia caído a ligação.
Pois é, a senhora ia falando que não adianta colocar pessoas na rua nesse momento por conta dos riscos da contaminação. Por gentileza, a senhora pode concluir seu raciocínio nessa direção.
Isso, obrigada. Então, nós temos que fazer esse debate sobre esse processo político, criando formas alternativas. As pessoas já criaram espontaneamente até os panelaços, outras formas podem ser pensadas, mas nenhuma que coloque em risco a saúde das pessoas. Porque tudo que os médicos que estão perdendo seus familiares, tudo que eles não precisam é de uma briga em que o poder fica em primeiro lugar e a vida das pessoas fica em segundo lugar.
Senadora, qual é a leitura que a senhora faz da condução do governo federal para esse momento de pandemia no país, que é uma condução que está caracterizada pelo confronto com a visão estabelecida por governadores e a maioria dos prefeitos?
Sem sombra de dúvida, é uma das piores do mundo, porque é o único país do mundo aonde, o único não, tem outros igualmente, digamos, incautos, mas muito, muito poucos, e com situação econômica, social completamente diferente da nossa. Outros que começaram por esse caminho, como foi o caso do Reino Unido, de negar o problema, de estimular as pessoas a continuarem sendo contra o isolamento social e mudaram de opinião, como por exemplo o Reino Unido, como por exemplo os Estados Unidos, e que agora inclusive pagam um preço muito alto em função de terem feito pouco caso da doença. O Brasil, além do presidente criar esse tipo de desserviço, ele o tempo todo cria crise política. Por exemplo, ele tinha uma atitude de demitir o ministro da Saúde no meio da pandemia, porque ele não quis contrariar as orientações da Organização Mundial de Saúde, comprar uma briga com os governadores que, de forma correta, fizeram um isolamento social. Aliás, se não tivesse feito, hoje nós estaríamos numa situação insuportável, pior do que os Estados Unidos. E agora, com essas atitudes do presidente, a população baixou o isolamento social e a gente já tem vários estados que estão em colapso. Ceará já está vivendo essa situação, Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro, o estado. Há 4 dias atrás, estava com já 92% dos leitos comprometidos para o caso do Covid, e na capital, Rio de Janeiro, já estava em situação de colapso. São Paulo, para o estado, ainda tem folga, mas a cidade de São Paulo já está vivendo uma situação calamitosa. Então, o presidente Bolsonaro é, sem dúvida, que conduz pior essa pandemia. Porque uma pessoa que, quando foi anunciado que mais de 5 mil pessoas já haviam morrido, ele disse que não estava nem aí, e daí, realmente isso é fora de qualquer padrão civilizatório.
Senadora, a senhora fala da dificuldade de colocar a gente na rua nesse momento em relação à pandemia, mas de alguma forma também não reconhece que há uma falta de disposição de muita gente para a rua, dada também a frustração com outro polo extremo que combateu Jair Bolsonaro na campanha e que agora combate, que passou também por problemas muito graves no governo, como o PT, por exemplo?
Quando eu falo, eu tenho participado de um processo de discussão em outro campo, não é com o campo petista. É o PDT, é o PSB, é com o Partido Verde, a Rede, e eu pessoalmente tenho um bom diálogo com a cidadania através do senador Roberto Freire. Não estou me referindo ao PT, mas claro que é uma grande decepção, sim, da população, não só com o PT, mas também com o PSDB, os grandes partidos da social-democracia tiveram uma chance e decepcionaram profundamente a população com gravíssimos casos de corrupção. Mas, mesmo que tivessem pessoas, e com certeza tem, com disposição de ir para a rua, não é responsável ir para a rua nesse momento. Nós temos que ter formas alternativas. As pessoas já descobriram os panelaços, a rede mesmo, junto com o PSD, o PV, e o PDT estão organizando um movimento chamado Janela Democrática, que é a professora Janela fazer algum tipo de manifestação. É um processo que tem que ser criativo, mas respeitando o isolamento social e, claro, na defesa, em primeiro lugar, da vida, da dignidade humana. As pessoas têm que ter uma renda básica, as pequenas e médias empresas têm que ser socorridas para poder proteger o emprego, para poder salvar os pequenos e médios, que são quem mais gera emprego nesse país. As medidas que foram tomadas são necessárias, mas ainda são insignificantes, se comparado ao que está sendo feito nos Estados Unidos, na Alemanha e vários países do mundo. E o ministro Guedes tem que parar, de ficar repetindo o receituário neoliberal dele primitivo e olhar para o que está acontecendo, que as pessoas estão passando por terríveis necessidades. Então, quando eu falo de cumprir o isolamento social, mesmo que tivesse gente querendo ir para a rua, e que tenha, não é correto ir para a rua. Quem está fazendo isso é porque está numa perspectiva de não respeitar a própria vida e a vida dos outros. E quem tem consciência de que está em jogo e que está estimulando as pessoas, como faz o presidente, é porque está tendo uma postura genocida. Porque são milhares e milhares e milhares que podem morrer, como já acontece nos Estados Unidos.
6h35, nós estamos conversando no Hora H de hoje com a senadora Marina Silva, ex-candidata à presidência da República pela Rede Sustentabilidade. Muita interação aqui. O Alisson Bezerra pergunta.
Senadora, como é que a senhora acompanha essa articulação política do presidente Jair Bolsonaro com parte de partidos da Câmara Federal, inclusive do Centrão? O Centrão que é tão criticado por parte da política e também da imprensa.
Do presidente, inclusive, né?
É, acho que a pessoa, o presidente Jair Bolsonaro, ele ganhou com um discurso pseudo-moralista, dizendo que era contra a corrupção, inclusive contra o próprio Centrão, e agora está se entregando nas mãos do Centrão. E ele está fazendo isso não é porque ele precisa do Centrão para aprovar as medidas emergenciais para socorrer o povo, porque isso todo mundo já fez, independente de ser situação ou oposição. Nesse sentido, tem havido uma responsabilidade por parte do Congresso. Ele está fazendo isso para se livrar, ou tentar se livrar do processo de impeachment, do mesmo jeito que fez a Dilma. A Dilma também recorreu ao Centrão, o Temer recorreu ao Centrão, todos eles, né, acabam entregando ao Centrão. E o Bolsonaro, que ganhou com o discurso contrário, agora está indo exatamente para a mão do Centrão, em troca de cargos, de funções importantes, inclusive na própria área, né, que dialoga com a pandemia.
Senadora, antes de começar essa entrevista, nós abrimos espaço, Anderson José, para algumas interações dos ouvintes. E a pergunta, uma das perguntas recorrentes aqui, de críticos da senhora, é que a senhora só aparece de 4 em 4 anos e tal, isso já virou até quase um meme. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica?
Olha, isso é uma coisa que é inventada pelos meus adversários, porque o tempo todo eu estou me posicionando, falando com vocês, mas existe um grupo do pessoal que é militante, dos partidos, principalmente os que estavam o dia todo na televisão durante o período intenso ali da Lava Jato, e como graças a Deus eu não estou em nenhum processo desse, e não aparecia, e antes que isso virasse uma coisa positiva para mim, eles tentaram criar como uma coisa negativa. E eu estava sumida, mas eu estava sumida, era do noticiário, enfim, da corrupção e das páginas policiais. Então, isso aí é a turma que não se, digamos assim, não se conformava de ver o seu todo dia na televisão com problema de corrupção na Petrobras, problema de corrupção em Rebelo Monte, problema de corrupção no BNDES, José Batista que diga, problema de corrupção na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, todo dia na televisão. E aí, né, poxa, mas a Marina não aparece? Eles inventaram essa história, a Marina está sumida. Uma outra coisa é, esclarecendo aí para o nosso ouvinte, que está nos perguntando, com certeza ele não faz parte desse grupo aí, está perguntando porque ele quer saber mesmo. A outra é a turma que quer que eu diga o que eles dizem. Eu não fico fazendo discurso do ódio, da polarização, inventando fake news, não é? Eu não estou defendendo as ideias que eu acredito. Então, como eu não digo o que eles dizem, é como se eu não estivesse dizendo nada. Como eu não, graças a Deus, nunca, porque aqui no Brasil é bom que se diga, né? Quem inventou fake news foi a campanha da Dilma com o João Santana. Não é o Bolsonaro, mas o Trump aperfeiçoaram, mas quem inventou foram eles. Então eu não participo, graças a Deus, dessas práticas políticas. Aí quem não faz o que eles fazem, eles dizem que você não existe. Mas o que eu quero mostrar é que existe uma outra forma de existir. E se para existir tivesse que ser mentindo, caluniando, né, e aparecendo nas páginas policiais, então eu prefiro estar sumida mesmo.
Senadora, chega uma pergunta do André, ele é de São Paulo, Barretos, São Paulo. Ele está questionando como é que a rede vai se comportar diante das eleições deste ano. Aproveitando o tema, a senhora é favorável que as eleições de outubro sejam adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus?
Quem vai determinar isso é, em primeiro lugar, as autoridades médicas, pelo comportamento da pandemia aqui no Brasil. Nesse momento, nós estamos numa situação de terrível dificuldade e, como eu disse, a vida está em primeiro lugar. Então, as autoridades médicas e a situação da pandemia vai determinar a dinâmica e a justiça eleitoral. Se tiver que adiar em benefício da vida, é uma decisão que será tomada de acordo com a lei para, no momento oportuno, se poder fazer as eleições democráticas que são tão necessárias para o processo de alternância do poder nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Mas é a dinâmica da doença que vai ter que dizer isso. Se tivesse que adiar, será que seria adiado. Ninguém vai botar o projeto de poder à frente da vida das pessoas.
Mais uma da interação, Alisson.
Senadora, a pergunta que vem do Acre é se a senhora está disposta novamente a colocar seu nome como candidata à presidência da República em 2022 e se o Brasil tem jeito ainda.
Sim, acreditar que o Brasil tem jeito, nós temos que acreditar sempre, não só acreditar, trabalhar para criar as condições para que esse jeito seja dado, principalmente pelo povo brasileiro. Eu já fui candidata 3 vezes, 2010, 2014, sempre paguei o preço por não entrar no jogo, graças a Deus, participando de eleições limpas, sem mentiras, sem fake news, sem dinheiro roubado, sem ficar destruindo a biografia de ninguém. Nesse momento, eu acho que o que a gente tem que fazer é discutir um projeto do país. Eu tenho participado de um debate junto com o PDT, o PD, o PSB, e a rede tem participado desse debate, e tudo que a gente não precisa é ser discutido o nome agora. A gente tem que discutir as boas ideias. Como eu digo, eu respeito aqueles que já colocaram desde o começo, como foi o caso do Ciro Gomes, que terminou a eleição e já tinha colocado o nome dele, respeito, foi em outro contexto, mas nesse contexto acho que a gente não tem que ficar discutindo qual é o nome para a eleição. Esse campo tem que discutir, debater as propostas, as ideias para o Brasil, sobretudo nesse momento difícil em que vamos ter muito desemprego, muito desalento na vida das pessoas, como é que se faz para sair de uma situação dessa com um esforço para sermos melhores e maiores naquilo que são os sonhos de brasileiros, de brasileiras que defendem a democracia, a justiça social, a proteção do meio ambiente, a melhoria da saúde pública do Brasil. Então, acho que essa coisa de colocar nome ou não colocar nome não é o momento agora. E eu me sinto tranquila porque eu já contribuí 3 vezes. Eu encaro a política como um serviço, né? E quando a gente encara a política como serviço, para bons propósitos, servir, você tem que ficar, não é onde você quer, onde é preciso. Então, eu quero fazer o debate. Quando você tem boas sementes, você tem que adubar a terra, regar a terra, e depois ver quais são as melhores sementes para prosperar. Eu tenho essa abertura para o diálogo com os outros partidos.
Senadora Marina Silva. 6h44 agora, tem gente aqui na interação dizendo o seguinte: Cristina Almeida diz, minha Marina sempre coerente com os brasileiros. Já o José Edmo diz, era uma das opções para quem só enxergou o PT e Bolsonaro. O Emanuel Gomes Furtado de Souza está dando parabéns pela entrevista. E Lucas Silva pergunta aqui bem rapidinho, senadora: o Rede tem candidato ou pré-candidato em João Pessoa, capital da Paraíba?
Nós estamos fazendo esse debate, nosso porta-voz pedido tem acompanhado, nós temos ampliado bastante a rede, aumentando significativamente o número de vereadores. A rede pretende ter candidaturas em alguns estados e outras nós vamos fazer aliança com partidos que sejam coerentes, de acordo com o nosso programa. Não vamos fazer alianças pragmáticas, vamos fazer sempre alianças programáticas, buscando aquilo que é o melhor para a vida da cidade.
Senadora Marina Silva, ex-candidata à presidência da República pela Rede, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais, a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará.
Eu é que agradeço a vocês por essa oportunidade. Um grande abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. A melhor forma da gente se proteger, proteger as outras pessoas, é a gente ficando em casa, que podem ficar em casa. E que Deus nos ajude para fazer essa travessia tão difícil, sobretudo com muito amor, no coração uns pelos outros e pela vida.
Muito obrigado, 6h45. Acabamos de conversar com a ex-candidata à presidência da República pela rede, Marina Silva. Nós vamos dar uma parada logo em seguida, deixar o povo falar aqui nos nossos canais de interação. Tem muita gente querendo falar aqui sobre os fatos do dia e sobre essa entrevista com a senadora Marina Silva.
Daqui a pouco também a Paraíba voltou a bater um novo recorde. O número de casos da Covid-19 está preocupando muito a Secretaria de Saúde. Daqui a pouco a gente dá os dados detalhados aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Até já, se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados
e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio.
Hora H.
Hora H.
Hora H.
Informação com conteúdo
e opinião com credibilidade.
O dia inteiro numa hora.
Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
6h49, estamos ligados com você em toda a Paraíba, no Jornalismo Sem Parar, o dia todo numa hora, na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Faltam 10 minutos para as 7 da noite no oferecimento da rede de postos Opção, que continua com a promoção Heróis Abastecidos, prorrogada até o dia 31 de maio para os profissionais da saúde. 10% de desconto. Escuta o recado aí.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Eita, aqui atualizando agora as informações da Covid-19 no Brasil e na Paraíba, Alisson Bezerra.
Começando pelos dados da Paraíba, já são 1.657 casos confirmados aqui em nosso estado. 320 casos recuperados, 2.247 descartados e 101 óbitos. Em 24 horas, a Paraíba registrou 164 novos casos. Trazendo dados agora nacionais, dados de Brasília, todo o Brasil, divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde. 8.535 mortes, 641 mortes a mais do que foi divulgado ontem. 125.096 casos confirmados, ontem eram 114.715 casos.
6h51, atenção, daqui a pouco tem interação. A gente quer você na hora H, sua mensagem de voz de qualquer canto e recanto dessa Paraíba. No máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando, mande o recado no hora zap. Qual é o número, Alisson?
993-465236.
Vamos lá, na interação você fala comigo no arroba Aeron City, também no arroba Portal Mais PB, e fala com o Alisson Bezerra também.
Arroba o Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram.
Informação sem parar, cemitérios de João Pessoa estarão fechados no próximo domingo, Dia das Mães. É o que informa Albemar Santos agora. Albemar, boa noite.
Eron, boa noite para você aí, boa noite para o Alisson Bezerra e para o público ouvinte do Hora H. Olha, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a SEDURB, decidiu que os cemitérios públicos e também os privados da capital estarão fechados para visitação no próximo domingo, quando é comemorado o Dia das Mães. Também estão proibidas as celebrações religiosas. A medida, segundo a Prefeitura, objetiva conter aglomerações nos cemitérios por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com Zena de Bezerra, que é o secretário da SEDURB, o atual momento exige mais cuidados, já que a doença se agravou neste mês de maio. Por isso, ficar em casa e cumprir o isolamento é a maior demonstração de amor que pode ser feita aos entes queridos, segundo o Zenedi. Não custa lembrar que a Prefeitura da capital já havia proibido antes a realização de velórios nos cemitérios públicos por conta do coronavírus. A íntegra dessa matéria você lê acessando o portal Mais PB. Albemar Santos, Hora H. O dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h53, vamos para a interação, Alisson Bezerra?
Vamos à interação, um recadinho para quem está acompanhando o novo coronavírus. Existe um aplicativo chamado Monitora Covid, ele foi desenvolvido pelo Consórcio do Nordeste e está ativo aqui na Paraíba. É o seguinte, era um cidadão baixa e cadastra seus dados lá e presta algumas informações em relação à sua saúde. Essas informações são processadas e o conjunto dessas informações gera um relatório extremamente importante para que os governos estaduais e as prefeituras aqui do Nordeste possam se planejar em relação às ações neste momento de pandemia.
6h54, é você na Hora H, é a interação agora, é a sua opinião que vale, é a sua sentença. Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
Começa aqui registrando e agradecendo pela audiência.
Vamos dar o número, bem rapidinho.
993-465236. Repetindo, 993-465236. O Franklin do Acre, que mandou mensagem. Também o Haroldo Guedes, Caruaru, Pernambuco. Chegou mensagem também do Alessandro Tavares, de Marisópolis, aqui no Sertão da Paraíba.
Um abraço, Alessandro Tavares.
Todo mundo mandando mensagens para a entrevista que exibimos há pouco da ex-senadora Marina Silva.
Vamos que vamos, na interação comigo você fala no Instagram, no arroba Aeron Cid, Aeron com H, Cid com o demuro no final, tudo junto e misturado. Pode também interagir pelo Facebook, quem tá pelo Facebook, Alisson, já acabou de dizer, né?
Falei agora do WhatsApp, vou abrir aqui o Facebook, Aeron, para ver quem tá mandando mensagem. Dete Adelson tá dando boa noite. O Pedro Severino também tá dando boa noite aqui para o programa. Deda Marcelino, a Silene Soares, escutando a gente diretamente de Cajazeiras. Peraí, deixa eu pegar o celular aqui. Jandendri Macedo, Pessoal da técnica, ele está mandando algumas sugestões aqui para a gente. Vamos acatar. Olívio Filho e o Geo Kleber Gomes.
Geo Kleber Gomes, esse eu conheço, meu amigo Geo Kleber Gomes, conterrâneo, um abraço. Você está em Fortaleza, no Ceará. Obrigado, meu irmão. Raimundo Lima Leite diz, esse consórcio Nordeste é a maior farra com dinheiro público por esses governos, diz o Raimundo Lima aqui, fazendo uma crítica ao consórcio dos governadores do Nordeste brasileiro. 993-46-5236, a Paraíba no ar. Boa noite.
Olha, dentro dessa pandemia e do cenário político que a gente tem, nos âmbitos municipais, estaduais, no âmbito federal, a gente só tem que pedir Deus tenha misericórdia a todos nós e que a gente possa ter sabedoria e possa ter sorte no nosso voto nesse ano e nos anos que seguem, porque a gente nunca sabe, né? A gente se decepciona muito, infelizmente, com a política.
Obrigado, a palavra do ouvinte, a palavra do cidadão, mas é importante sempre aumentar o rigor do critério, né? Nós temos os governos e as representações que merecemos. Não adianta a gente ficar achando que a culpa é de quem está lá. Na verdade, quem está lá é literalmente a nossa representação. Nem mais nem menos. São pessoas escolhidas por nós e que representam uma média do que é o brasileiro. Não é do que é o político, não. É do que é o brasileiro. Nossa população. Que tá lá somos nós.
O Betinho de Princesa Isabel tá dizendo: Alisson Bezerra, Heron, adoro vocês. Todas as noites estou ligado aqui no programa. Parabéns. Pedindo um alô. Então, alô para o Betinho de Princesa Isabel.
Alô, Rádio Boa Esperança de Pedra Lavrada, Anderson Elisiário. Obrigado pela parceria, obrigado pela força, meu irmão. Um abraço para você, para toda a cidade. Rafael Gonçalves, ele está ouvindo a gente pela Rádio Pop FM de Areia. Ele está em Remígio dizendo: boa noite. Remígio está ligada no melhor programa. Obrigado, Rafael. Solange Santos está dando boa noite. Um abraço para você, Solange. Boa noite também.
Gavião, Heron. Oi, obrigado, Gavião. Da Pop. Boa noite, Santa Luzia, viu?
Eita, Santa Luzia, boa. Um abraço. Tem mais uma, Paraíba no ar.
Alisson Bezerra e Heron. Oi. Aqui é Ricardo, da cidade de Guaramira. Oi, sempre estou ligado no programa de vocês aqui em Guaramira. É o maior sucesso, é a maior audiência. Para vocês, uma boa noite.
Obrigado, meu irmão. Ele está em Guarabira, está na Rádio Constelação FM 92.1. Um abraço para todos os companheiros da Rádio Constelação FM 92.1. Essa emissora forte, tradicional do Brejo da Paraíba, que já fez tanta escola. Um abraço para todo mundo. Vamos que vamos.
Boa noite a todos do programa Hora H. Em nome do amigo Heron Cid, cumprimento aí a todos da bancada. Aqui é Alexandre Fernandes, da cidade de Santa Rita. Dou como sugestão no dia de hoje a Prefeitura Municipal e a rede de enfrentamento ao Covid-19 que possa ser instalado aqui na nossa cidade de Santa Rita, barreiras sanitárias para impedir o crescimento de casos confirmados, de mortes também aqui na cidade, de coronavírus. Essa é minha sugestão, mediante os exemplos do Conde e de Bahia, que estão fazendo isso como ação de prevenção contra o Covid-19. Um abraço a todos e boa noite.
Um abraço, obrigado pela sugestão e por hoje é só.
Tem duas informações para a gente terminar o programa, Heron, que os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá no Sul, negaram os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula e mantiveram a condenação do petista em 17 anos e um mês de prisão em regime fechado no âmbito da Operação Lava Jato. Lula, porém, não vai ser preso. Lula, porém, não vai ser preso porque há um entendimento que você só deve ser preso após passar todas as instâncias.
Não, e aqui... no Brasil é a chegar até a Corte de Haia, porque mesmo indo pro STJ, no Supremo, ainda não pode ser preso, não.
E aqui quem foi condenada foi a prefeita do município de São José do Bonfim, Rosalba Gomes de Nóbrega, por improbidade administrativa.
Obrigado, Paraíba, pela sintonia. Obrigado pela companhia, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite e até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H. Na Hora H.